Sejam muito bem-vindos ao Finalize Cast. Esse é o programa onde eu ajudo iniciantes e praticantes de jiu-jitsu a finalizarem mais. Eu sou Ian Bering, faixa preta de jiu-jitsu terceiro grau, e o tema da aula de hoje é por que a sua força te impede de finalizar. Agora, uma coisa que é importante já deixar bem claro no início da live é o seguinte: qual força eu estou falando? Tá? Porque as pessoas vão achar, o Ian está falando que força impede de finalizar. Oh, meu Deus, a força é muito importante. E é o seguinte, no meu método existem dois tipos de força. A força burra e a força inteligente. E quando eu falo força burra, eu não estou querendo ofender ninguém, tá, pessoal? Não me levem a mal, por favor, tá? É a força burra, ela é aquela força que não serve para absolutamente nada. Ela é apenas um desgaste, ela é apenas um gasto de pegada, é um gasto de força inútil, que não vai te levar a lugar nenhum. Simplesmente vai te levar a acumular lesões, a travar o jogo, a fazer um monte de coisa que não serve para absolutamente nada, tá? Então a força burra é exatamente essa força. É a força que não te leva a lugar algum, não é uma força estratégica, não é uma força com intenções que vão te levar à finalização. E a força inteligente é o inverso. É a força que absolutamente vai te levar a uma finalização, a um domínio, a uma raspagem, a uma passagem. Então, a força inteligente ela é completamente o inverso da força burra. E é importante que isso fique claro já desde o início nessa aula. Por quê? Porque a força burra ela te impede de finalizar. Mas não apenas ela. E olha só, cara, e vai ficar bem contraditório, bem atípico essa aula aqui. Mas é ótimo. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o meu objetivo aqui é agregar na vida de vocês o máximo de conhecimento que eu já adquiri nesses 16 anos dando aula. E uma coisa bem interessante que eu me lembro quando eu começo a falar da força burra e da força inteligente, foi uma situação onde o meu pai estava dando aula. Meu pai, para quem não sabe, é o mestre Silvio Bering, tá? Faixa coral, oitavo grau, uma das maiores referências no mundo do jiu-jitsu. E ele estava dando aula para a gente e o Douglas estava treinando. Douglas é meu professor, foi meu professor durante quase praticamente toda a minha jornada no jiu-jitsu. E ele estava treinando com um cara muito duro, muito forte, tá? Que era campeão, não sei de onde. E o cara tinha vindo fazer uma visita lá na academia. E aí o Douglão estava treinando. Pô, Douglão 1,80m e cacetado, 1,90m, forte pra caraca, o melhor que a gente tinha. E o Douglão estava treinando com esse cara e não conseguia finalizar, velho. Não conseguia finalizar o cara. Pegou o cara uma ou duas vezes, assim, numa guerra danada. E aí voltou e falou com o meu... Sentou do lado do meu pai, eu tava sentado perto, eu ouvi ele falando, cheguei perto na hora. E aí ele falou assim com o meu pai, porra, mestre, não consigo finalizar o cara, não sei o que tá acontecendo, o cara nem é tão bom assim. E aí o meu pai virou e falou, cara, tu tá querendo fazer tudo na força. Tu tá querendo ganhar o cara. Luta contra as técnicas do cara, vence o cara, não fica ali tentando finalizar do jeito que você quer, vai lá e rola, solta o jogo, bicho. E aí o Douglão falou, beleza, voltou lá para treinar com o cara depois de novo, e aí tu não sabe o que aconteceu, o desfecho é óbvio, né? Foi lá e finalizou o cara de diversas maneiras diferentes, com a maior facilidade. E olha que impressionante, Douglão, uma massa, uma potência, saindo na porrada com outra potência, não estava conseguindo finalizar o cara, foi lá, ouviu um conselho, o quê? Treina, solta o jogo, treina solto, treina sem ficar fazendo aquela força. E ele foi lá e conseguiu finalizar umas 5, 6 vezes direto. Que loucura, né, velho? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque a sua força te impede de finalizar no jiu-jitsu. Quando você usa a força de maneira desmedida, descabida, cara, isso naturalmente te leva a finalizar menos, porque o foco está em lugares que não são os lugares certos para você finalizar. E eu não estou querendo dizer que a força é uma desvantagem. O que eu vou te explicar aqui hoje é porque o uso errado da força vai te impedir de finalizar mais no treino e como ajustar tudo isso para que você consiga finalizar mais usando a força a seu favor. E não só a força, mas vários outros elementos que você precisa usar no seu treinamento também para finalizar. E isso é muito importante, porque se você não tiver a ideia, o entendimento de que a força te impede de finalizar, ou ela tem a capacidade de te impedir de finalizar, você vai continuar fazendo força achando que está no caminho bom, vai continuar finalizando pouco e vai achar que tem pouco recurso. E vai achar que você não é bom o suficiente, vai achar que o cara é melhor que você, e de repente nem é essa a situação, nem é esse o caso. Você às vezes é melhor que o cara, só que está explorando demais uma valência física que não é para ser explorada nesse momento. Tá entendendo? Então você precisa explorar a força, essa valência física, assim como a velocidade, a força, a flexibilidade. Você precisa explorar essas valências em momentos certos da luta, para finalizar. Senão, você vai ficar ali batendo com a cabeça na parede, dando murro em ponta de faca, tentando pregar um prego na parede com a mão. Talvez tu consiga. Provavelmente não. Sabe? Hoje no treino com o Pedrão, veio só o Pedro de noite, né? Pedrão de novo aqui aparecendo nas minhas histórias. Pedrão é uma potência, cara. Faixa azul, ó. Esse cara vai longe. Tenho certeza absoluta. Porra, o cara me raspou 2 vezes, 3 vezes na meia guarda dele, que ele não me raspava. O que, que ele fez de diferente? Ele pegou a minha lapela e envolveu por debaixo da perna, colou o cotovelo no chão e levantou com velocidade. Não deu para segurar. Ele usou inteligência. O que, que ele fazia antigamente? Ficar tentando me segurar, ficar tentando me empurrar, fazendo força. Quase me finaliza no Akimura usando um jogo diferente. Olha aí. Olha como é que cresce o teu jogo, olha como é que cresce, olha como é que abre o teu horizonte, você entendendo sobre esses detalhes, você entendendo sobre essas partes teóricas do jiu-jitsu que ninguém conversa no dia a dia. E provavelmente você não tem essas conversas no teu dia a dia da academia. E por isso vale você estar aqui hoje. Porque você está pagando na tua academia e não está aprendendo isso que eu estou te ensinando aqui de graça. Por isso que vale muito essas aulas. Essas aulas aqui valem muito. Então, de graça para vocês. Porque exatamente essa a proposta. É fazer vocês se interessarem cada vez mais por mim e ficarem viciados no meu conteúdo. Tinha que ter uma piadinha, né? Sabia que quando você se diverte no momento que você está aprendendo, o teu cérebro ele abre 31% a mais da capacidade dele de aprendizado? É por isso que eu tento fazer piadas meio ruins aqui para tentar divertir vocês. Cara, só a técnica, entenda uma coisa, só a técnica, não vai adiantar se a sua força acabar, se o seu gás acabar. Na hora que você precisar, você vai ser finalizado. Então você investindo toda a força no momento errado, vai acabar o quê? O seu gás, seu condicionamento vai para o saco, a técnica não vai valer sozinha sem a força, e o que, que vai acontecer? Você vai ser finalizado. Ou pior... Sabe o que é pior do que ser finalizado? Quem tá aí comigo? Sabe o que é pior do que ser finalizado? É pedir para parar. Cara! Quem aí já pediu para parar? Levanta a mão. Ah, não dá para mentir. Com a verdade se vence. Eu já pedi para parar. Mas eu sei que é muito pior do que ser finalizado. Muito pior do que ser finalizado. E a maturidade no treino vai fazendo com que você cada vez menos venha pedindo para parar, seja finalizado. Aí, ó, o Leão Neto, já tá ligado ali, eu pedi arrego, piniquinho rosa, não dá para pedir piniquinho rosa na hora do treino, velho. Sabe aquela situação que você tá por cima, bem, amassando, aí tá cansado, mas tá bem, tá por cima, amassando, aí cai por baixo, o que você faz? Pô, peraí, vamos dar um tempo. Segura aí, irmão. Agora se prepara que o bicho vai pegar. Então é isso. Sabe, gente, é importante vocês entenderem esses pontos antes da gente começar na parte técnica para ficar claro essa mensagem que eu vou passar para vocês hoje. Tá? Só a técnica não adianta se a força acabar. O gás acabou, a técnica não vai adiantar, cara. Você vai ficar se defendendo, vai ser finalizado ou vai pedir para parar. E quais são os maiores benefícios de você economizar ou utilizar a força nos momentos certos? Os maiores benefícios são os seguintes. Primeiro, evitar lesões. Quando você faz muita força, por exemplo, para defender um ataque que está pego, você vai se machucar. Provavelmente você vai acumular uma microlesão ali. E acumulando uma microlesão, daqui a pouco você está todo microlesionado e vira uma grande lesão e você tem que parar de treinar. E é pior do que ser finalizado e do que pedir para parar. É parar de treinar. Afinal de contas, o jiu-jitsu é uma bênção na nossa vida, velho. Segundo ponto. Segundo ponto, administrar seu fôlego. Administrar seu fôlego é fundamental. E se tu gasta a força toda, tu não tá administrando seu fôlego. Vai chegar na finalização? Raramente. Olha, muito escasso. Dificilmente você vai chegar na finalização se você não administrar seu fôlego. E, consequentemente, se você administra seu fôlego, você consegue render melhor nos treinos sem terminar o quê? Com meio palmo de língua para fora. Quem aí já terminou o treino com meio palmo de... Ele nem termina o treino, já tá com meio palmo de língua para fora. Ele tá no começo, 3 minutos de treino, o cara já tá com meio palmo de língua para fora. Fazendo força sem, porra, descabida. Fazendo força sem necessidade. Vai finalizar? Não vais finalizar, meu amigo. Vais morrer. Vais ser finalizado e pedir para parar quando terminar por baixo. Outro benefício. Aprender a usar a pressão corporal ao invés da força. Cara! Qual é a diferença de pressão para força? É uma diferença absurda. Talvez, quem está no início, talvez não. Certeza absoluta, quem está no início não tem a menor ideia de qual é a diferença. Faz a menor ideia de qual é a diferença de força para pressão. Acha que pressão é botar força. Acha que pressão nos 100 quilos é amassar a cara do colega, segurar e ficar ali amassando a cara do maluco até ele ficar com a boca torta. E não é isso. Isso é força. Não é pressão. Pressão é quando você não precisa nem fazer pegada e encaixa bem, conecta bem os 100 quilos e o cara tá por baixo. Quer ver um exercício legal para você saber se a tua pressão nos 100 quilos tá boa? Faz o método lá. Alguém aí conhece o método lá? Levanta a mão aí. Bota uma mãozinha aí no comentário. O método lá é o seguinte. Chega nos 100 quilos e fala pro companheiro de baixo começar a cantar. Lá, 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 lá. E aí pode botar o ritmo que tu quiser. Eu não sou músico. Faz o ritmo que tu quiser. Se o cara tá cantando lá assim, tá ruim o teu peso, tá ruim a tua pressão. Se o cara começa a fazer... Lá, 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 tá boa a pressão, melhorou muito. Encaixou no ponto certo. Método lá, você vai saber se a pressão tá boa ou não. E isso vai te economizar força, que vai te aumentar a chance de finalizar. Por quê? Você vai ter mais gás, você vai ter mais fôlego, você vai ter mais força para usar no momento que você tá atacando a finalização ali, tá fazendo aquela técnica de finalização. Isso aí, Fabinho, aprendeu dia 28 esse método. Tomou-lhe uma pressão para aprender. Lá, o método lá, melhor coisa que tem, velho. Infalível. Outra coisa que você vai aprender usando essa técnica que eu vou te ensinar hoje, essas técnicas, esses critérios que eu vou te ensinar hoje, é aprender a ceder para vencer. Cara, grande mestre Álvaro Barreto, faixa vermelha, 9º grau. Quem não conhece grande mestre Álvaro Barreto, pesquisa no Google, por favor, cara. Pesquisa quem é esse grande mestre, velho. Porque esse cara, ele foi o mentor, o professor do meu pai. E ele foi meu mentor e meu professor durante muitos anos na minha jornada. Até hoje eu peço recomendações para ele. E é o seguinte, o grande mestre Álvaro Barreto, ele sempre falou uma coisa pra gente. Meu filho, ceder para vencer é o grande segredo do jiu-jitsu. Até poucos anos atrás, eu não entendi exatamente o que significava essa orientação, ceder para vencer. Ceder para vencer, depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a entender melhor. Ceder para vencer é o seguinte, gente. O ceder para vencer não é você deixar o cara passar para depois tentar fazer alguma coisa. Não. Ceder para vencer é você evitar de fazer uma força desmedida, uma força descabida, para alcançar algum outro objetivo. Então você vai ceder aquela força brutal, aquela força burra que você está fazendo ali, e sem querer ofender para quem está chegando agora, para conseguir alcançar um objetivo maior. Sabe aquelas estratégias de guerra, de recuar, né? Recuar para entrar em outra batalha, mais armado, com outra estratégia? É a mesma coisa. Você tá ali tentando passar uma guarda-aranha, chata pra caramba, com o pé no teu braço. E aí, quando chega naquela guarda-aranha, você não tá conseguindo, você começa a fazer um monte de força, um monte de loucura pra tentar passar a guarda do cara. O que o cara vai fazer? Vai te raspar. O que você pode fazer? Ou te finalizar, né? Que é pior. Ou o que você pode fazer? Você pode relaxar os braços. Cede. Cede os braços. Não se pega em nada. E começa a esgrimar. Esgrimar a perna. Esgrima uma perna, mata uma perna, a barrigada pro outro lado já passou. Ah, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, mas a linha de raciocínio é essa. Ou seja, você cedeu ali para vencer. Então, ceder para vencer é muito importante, é fundamental. Quem tem o segredo, a manha do ceder para vencer no jiu-jitsu, pode ter certeza que vai ser um grande finalizador. Outro ponto muito importante que te traz como benefício essa linha de raciocínio é administrar a força para que ela não acabe no momento que você mais precisa dela. Você precisa da força para sair de baixo, você precisa da força para dominar, para estabilizar, você precisa da força, você vai precisar da força em vários desses momentos. Quando eu estou falando não use a força burra, é não usar a força desmedida. Você vai sim usar a força cabível, a força inteligente naquele momento. Então você ganhou 100 quilos, você vai fazer o quê? Você não vai fazer força no método lá, lá, lá? Vai fazer força, mas você não vai fazer aquela força do brutitsu, do brutalitsu. Não vai. Você vai fazer a força do inteligitsu. Cada vez eu venho com uma loucura nova. E é isso aí, cara. E as pessoas erram muito isso nas pegadas. Você erra isso nas pegadas. Me dá um osso aí se você não erra, se você erra isso nas pegadas. Mas como erra isso nas pegadas, Ian? Cara, quem aí já viu natação? Todo mundo já viu natação, né? Mesmo quem não sabe nadar já viu o que é natação. Quem já viu aqueles caras, começou a luta, bateu mão, aí o cara faz uma pegada com o outro, começa a fazer uns negócios assim. Ele tá nadando aquele cachorrinho maluco com cãibra no cérebro. O cachorrinho maluco com cãibra no cérebro. Ele tá querendo estourar a pegada. Meu Deus do céu, velho. Tá querendo estourar a pegada nadando. Não. Não faça isso. Gastando uma força absurda. Caraca, num lugar totalmente errado que não vai ter efetividade nenhuma. Bicho, duas mãos na mesma manga, puxa para baixo e olha para cima. Estoura pegado. De qualquer um. Ah, mas o cara lá que treina comigo, Facebook, né? Facebook, se alguém ver essa parte aqui, vai comentar. Ah, mas quero ver tu estourar a pegada do fulano de tal. Velho, não estourou a pegada? Faz o método terremoto. Qual é o método terremoto, Ian? O método terremoto é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você, tá, estoura a pegada. Funciona de verdade. 1, 2, 3, tal, estoura a pegada. Porque você aciona um negócio chamado arco-reflexo miotático. Foi o Ricardão que me ensinou, tá? Então eu confio. Arco-reflexo miotático é uma resposta motora da força que está acontecendo ali. Então quando você faz uma força, outra força, outra força, outra força, o cérebro começa a confundir. O cérebro começa a entrar em respostas motoras desconexas. Então o cara acaba perdendo a força até que você consegue romper aquela pegada. Quanta força você fez, nadador? Ao invés de bater braçada do cachorro com câimbra no cérebro, você fez o método terremoto. Guarda fechada muito forte. Aí tu começa... Não, 1, 2, 3. Troca de pegada. 1, 2, 3. Bum, empurra. Parece bobo, né, gente? E é bobo. O problema é que ninguém ensina isso. As pessoas não ensinam isso normalmente no dia a dia. Aí tu tem que vir aqui, online, aprender comigo, velho. E é um prazer, cara. De verdade, é um prazer poder ensinar aqui pra vocês essas técnicas, essas manhas que eu ensino no dia a dia pros meus alunos. Porque isso faz todo sentido, cara. E isso faz a maior diferença. Os caras não treinam tantas vezes por semana e evoluem de uma forma consistente, sólida. Outro erro muito grande, cara, defender os 100 quilos querendo supinar. Já viu? Quem de vocês... Cara, levanta aí. Levanta aí a mão. Quem de vocês já tentou tirar um cara dos 100 quilos supinando o cara, ó? Todo mundo... Quem falar que não é mentiroso. Tá mentindo. Não sei se é mentiroso, mas tá mentindo. Tá mentindo de verdade. Supino é na academia de musculação, senhoras e senhores. O supino é na academia de musculação. Vai supinar o ferro, o peso na academia de musculação. Na saída dos 100 quilos, tu não vai supinar o cara. Você tem algumas maneiras de trabalhar a saída dos 100 quilos. Beleza? Apesar de eu acreditar e comecei a implementar uma nova maneira de ensinar, um novo método de ensinar os meus alunos como defender os 100 quilos. Hoje eu estou fazendo esse primeiro teste, começamos o mês dos 100 quilos. Então ao invés de começar a ensinar lá os princípios fundamentais dos 100 quilos igual eu fiz ano passado, Eu comecei a ensinar de maneira diferente, como prevenir a chegada nos 100 quilos. Porque como é que a gente tá? Olha lá, o ceder para vencer. O cara tá passando a tua guarda, ele vai passar a tua guarda? Vai, ele vai passar a tua guarda. Então, já recebe essa informação não como uma informação ruim, mas como uma previsão do futuro. Ele vai passar a tua guarda. Se ele vai passar a tua guarda, adianta ficar tentando defender? Adianta ficar fazendo força para ele não passar? Ele já está passando. Então, o que você tem que fazer? Adotar medidas e atitudes preventivas para que aquilo não se concretize num bom 100 quilos e você caia nos 100 quilos por baixo tentando se ajeitar depois de já ter dominado. Se eu estiver falando muito rápido, me avisa aí, tá? Que eu estou empolgado. Hoje foi um dia muito legal. Voltamos aos treinos, então eu estou aqui, treinei várias horas do dia, estou amarradão. Estou aqui extasiado. Você tem que fazer o quê? Você tem que bloquear os pontos certos, os pontos corretos, que eu vou explicar hoje ainda. Para que ele não chegue nos 100 quilos bem posicionado. E para que te abra a possibilidade de fazer o quê? Uma reposição, um reposicionamento de pernas para que você volte a trabalhar uma guarda de forma mais ofensiva. Porque se a primeira ele passou, é porque não está tão ofensiva assim. Então você tem que trabalhar um jogo melhor. Faz sentido? Faz sentido? Beleza. O terceiro erro que eu vejo as pessoas mais comentarem é brigar para quebrar as pegadas de guarda. Guarda aranha, guarda laçada, guarda clássica. Eu já até mencionei isso aqui. Mas é o seguinte, esse é um erro frequente. Guarda aranha, cara, quando eu boto o pé no bíceps da galera, velho, eu vejo todo mundo enlouquecido querendo tirar o meu pé do bíceps, fazendo força. Não adianta. Vai adiantar no magrelo que não sabe fazer guarda-aranha. Num cara bom ou no magrelo que sabe fazer guarda-aranha, não vai adiantar. Não vai adiantar. Uma guarda laçada com força não se vence. Uma guarda fechada com força não se vence. Ah, quero ver tu fazer isso comigo aqui, 120 quilos. Beleza, velho. Vou meter o pé no teu braço. Vai ser difícil tu quebrar fazendo força. E tu ainda vai desequilibrar e ter probabilidade de eu te raspar. Beleza, a gente pode fazer o teste. Tô aí, tô apto. Tô pronto pro teste qualquer dia, qualquer hora. Sei que funciona. Já fiz várias e várias vezes. Já vi gente fazendo várias e várias vezes. Sam, eu vou falar para vocês hoje quais são as manhas para vocês adotarem, tá? Existem vários vídeos meus ensinando a sair e se posicionar dos 100 quilos de forma técnica. Se você quer só saber como é que sai dos 100 quilos, vê os vídeos técnicos. Agora, se você quer entender qual é a teoria por trás da força que deve ser feita no ponto correto, da forma correta, com o jeito correto, fica aqui. E se você quiser aprender os dois, fica aqui e depois vai lá ver. Beleza? Beleza. Além desses três erros que eu mencionei aqui e mapeei para vocês, existem diversos outros erros que te fazem morrer sem ter chance nem mesmo de começar no trabalho. Porra! Tô entendendo tudo, professor. Tá muito claro. Claro como a água. Claro como o céu azul sem nuvens. Mas eu quero saber o quê? Por onde eu começo? Não é verdade? Quem quer saber por onde começa? Eu também quero saber por onde começa. Por isso que eu mapeei aqui as orientações para vocês entenderem por onde vocês devem começar para que vocês parem de usar a força que te impede de finalizar no treino. O primeiro ponto é parar de agir por instinto. Para de responder de forma espontânea por instinto. Para com isso. Responda de forma técnica e estratégia todas as vezes. Pô, professor, mas não deu. O que é que eu faço? Te vira, velho. Se vira, tenha um plano diferente. Cria um plano diferente. Para de agir por instinto. Agir por instinto vai te fazer ser finalizado e não finalizar. Certo? Segundo ponto. Entender que existem dois pontos que devem ser dominados no corpo humano para que a gente possa finalizar mais qualquer um. E quais são esses dois pontos? Caraca, todo mundo ficou curioso agora. Dois pontos que devem dominar para finalizar qualquer um. São dois. Cintura escapular, que são vulgarmente chamado de ombros, que é a cintura escapular, beleza? E a cintura pélvica, que é o quadril. Dominando os ombros e as cadeiras do amigo, velho, fica ruim de qualquer um se mexer. E aí o cara vai fazer o quê? O que você não deve fazer? Ele vai começar a agir por instinto. E ele agindo por instinto, ele vai te dar o quê? Possibilidade de finalização. E ele te dando possibilidade de finalização, não perde, finaliza. E se você não pegar na primeira, tenha mais duas cartas na manga, pelo menos, para você conseguir finalizar. Três vezes mais. Olha aí que maravilha. Beleza? E como é que você domina o quadril e os ombros, Ian? Cara, você domina o quadril e os ombros de várias maneiras diferentes, tá? Porque você tem como fazer esse domínio tanto por cima quanto por baixo. Isso não é mágica, não é mistério. É técnica, é estratégia. Como é que eu domino o ombro? Existem pontos que estão ligados diretamente e indiretamente à cintura pélvica, à cintura escapular. Por exemplo, a cabeça e o pescoço estão ligados diretamente. Ela está aqui, ó, conectada. O tronco, a parte de cima do tronco está conectada. Mas já os braços, por exemplo, o cotovelo já não está ligado diretamente ao ombro. O punho também não. Então ele está ligado indiretamente ao ombro. Se você dominar a manga do cara, naturalmente você está dominando, em parte, a cintura escapular. Por exemplo, quando você está fazendo guarda, dominou a gola, dominou a manga, puxou, você está dominando o quê do cara? A cintura escapular. Sacou? Está fazendo sentido? E aí quando você domina a cintura escapular, você quebra a postura. Quando você está por cima nos 100 quilos? Quando você está por cima na guarda fechada? Vamos lá, outro tema. Eu sempre falo dos 100 quilos. É uma dificuldade grande, né, de todo mundo. Quando você está por cima na guarda fechada? Passar a guarda fechada também é uma dificuldade grande de todo mundo. Você domina as duas golas no centro do plexo do cara, você está dominando o quê? A cintura escapular. Você está botando ele de costas no chão. Então você está dominando a cintura escapular do cara. Dominando a cintura escapular. E a cintura pélvica? Como é que eu domino a cintura pélvica, Ian? Você domina a cintura pélvica com domínio no quadril. O que está ligado indiretamente e diretamente à cintura pélvica? A perna, a coxa, né? O femoral ali, o fêmur, está ligado diretamente à pélvica. Porque ele conecta, né? A ponta do osso do fêmur conecta diretamente puta, me esqueci o nome. Mas ali na cintura, na crista ilíaca. Se eu não me engano, tá, gente? Já estudei isso há muito tempo atrás. Então ele conecta diretamente ali no osso do quadril. Pra não errar, né? Não pecar por querer ser exigente demais na técnica. Beleza? Como ele faz isso, ele está ligado diretamente. O joelho já está ligado indiretamente, porque o joelho já é uma outra articulação, e o pé também. Tá? Então, quando eu domino o pé e o joelho, eu estou dominando, de certa forma, o quadril. Por exemplo, estou passando guarda, domino os dois joelhos, empurro e pastoreando, eu estou matando o quadril do cara. Tá fazendo sentido, gente? Pô, me dá um osso aí, cara. Tá fazendo sentido? Pô, isso faz muito sentido, cara. Isso é claro como a água, isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito, porque ninguém descobre sozinho as coisas. Se for descobrir, são 10 anos, pelo menos. Então, você dominando esses dois pontos, você já domina o quê? O corpo do cara inteiro. Dominou o quadril, dominou o ombro, o cara vai mexer o quê? Os olhos, velho. Piscolinho. Respira. Mal e porcamente, que é um 100 quilão ali, metendo em cima, irmão, é o lá, 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 lá. Difícil. Beleza? Beleza. Então, beleza, dominamos, ó, parou de agir por instinto. Entendeu que existem esses dois pontos que devem ser dominados para poder finalizar qualquer um. Cintura escapular, cintura pélvica. Entendeu dos pontos ligados diretamente e indiretamente nessas cinturas. Você tem que entender o terceiro passo. PPP, e eu vim até com a camisa em homenagem, ó. Postura, precisão e pressão. Metodologia validada do meu avô, grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha nono grau. PPP, velho. Não é PQP, não. É PPP, postura, precisão e pressão. E onde isso vai me ajudar, Ian? Com postura, tudo melhora. Com postura, você tem outra imagem. Parte desse princípio. Você é outro cara. Se eu chego aqui com a minha gente, vamos lá, vamos começar a aula. Até a voz vai mudar, naturalmente. Vamos começar a aula. Eu fico mais do que inseguro. Aumentou a postura, cresceu o ombro. A imagem muda. Seguro. Seguro de si. Seguro do ambiente. Controla o ambiente que você vive. Se comunica melhor. Tem mais ar para respirar. Abre o pulmão. Fica com menos dor na coluna. Postura. Precisão. Sem precisão não se acerta. E eu até estava conversando com o Pedro sobre isso. Cara, ele falou, muita gente que eu já treinei, faixa marrom, faixa roxa, acetábulo. Boa, Xandão, é esse aí mesmo. É, conecta no acetábulo ali. É um nome feio, parece que eu tô xingando alguém. Mas não é não. É o osso do quadril. E ele falou o seguinte, cara, muito faixa marrom, finalizando na americana. Mas, cara, errada americana ali. Errado o quê? Detalhe técnico, minucioso. Pega, no final das contas pega. Mas, porra, o que eu tô deixando pro mundo, cara? O legado do jiu-jitsu com eficiência, com essência. Se fosse só pra ensinar o outro a finalizar, ah, velho, não precisava me dar esse trabalho todo de estudar um monte, vir aqui fazer live toda segunda e quarta às 8h45 da noite, de dar 300 aulas por dia. Ah, meu irmão, vai lá e bota os caras pra rolar e fala, ó, não, faz americana aqui, ó, opa, aí, ó, pegou, vai, segue o baile. Não, cara, eu tô deixando um legado pro mundo. Eu vou morrer, isso aqui vai continuar. Não é só ensinar o cara a fazer bem. Tem que ensinar o cara a fazer bem feito com o entendimento que o teu propósito aí é esse. O legado do jiu-jitsu. Transformar vidas. Porque quando tu ensina o cara a ser preciso, o cara vai ser preciso que no relacionamento em casa, vai ser preciso no trabalho, vai ser preciso nos objetivos de vida dele. Ele vai aumentar a precisão em tudo. E quando você aumenta a precisão, você aumenta a eficiência. Se você aumenta a eficiência, você aumenta o quê? A sua produtividade. Porra, melhora tudo. E com isso você melhora também a sua pressão. Porque com postura e precisão, você bota o peso no lugar certo com a postura correta, aumenta a pressão sobre o cara. E você bota a pressão, aprende a lidar com a pressão, sob pressão. Então, porra, esses três pontos são chave para você finalizar mais sem usar a força. Porra. Um exemplo, ao invés de agarrar a cabeça do corpo do cara, ao invés de agarrar a cabeça e o corpo do cara nos 100 quilos, metendo aquele ombro na cara, apoia as duas mãos no chão, cotovelo no quadril, joelho do outro lado, do mesmo lado no quadril, abraça a cabeça. Quem aí já viu A Família Adams, aquele filme? Bota a mãozinha aí no chat. Tem a mãozinha do Família Adams. Aquela, cara, tu vai fazer a caminhada da mãozinha. A caminhada da mãozinha. Apoia a mão da cabeça no chão, cola o seu antebraço, a cana do braço, mais ou menos nessa altura aqui, atrás da orelha do cara, e começa a caminhar. Você vai ver a cabeça do cara torcendo. Tá fazendo força? Tá. Tá fazendo força burra? Não. Tá fazendo força com inteligência, aumentando sua pressão, aumentando a precisão, vai fazer o quê? Vai finalizar mais. Porque vai aumentar a pressão, o cara vai se expor, porque ele vai agir com instinto, você vai lá e vai fazer o quê? Vai finalizar mais. Tá entendendo? Cara, não tem mistério. E como eu posso usar esses domínios caso o cara seja muito mais forte que eu? Olha, você vai ter que usar outras valências físicas. Você vai ter que usar velocidade. Você vai ter que usar a primeira lei de Yang. Fazer o cara fazer o que você quer que ele faça e ele perceber que está fazendo. Mas, principalmente, você vai ter que fazer o quarto passo. Mas, principalmente, você vai ter que fazer o quarto passo. Criar um jogo seu de jiu-jitsu. E olha, eu posso te garantir, cara. Eu posso te garantir. Isso não é comum. Ensinar as pessoas, os alunos, a criarem o seu próprio jogo de forma independente, com coerência e através de um método. Não é comum mesmo. Por isso eu criei o método Finalize 3 vezes mais. É o método onde eu ensino a pessoa a criar o seu próprio jogo, mesmo que seja do absoluto zero. Muita gente você vai ouvir falando o quê? Faz teu jogo aí! Faz teu jogo! Mas o cara sabe fazer o quê? Uma guarda fechada, estrangula na guarda, raspa de omoplata, raspa de abraçando a perna, de tesoura, cai no 100 quilos da uma americana. Isso não é um jogo, cara. Ele tem aí dois planos de jogo, pelo menos, só. Raspar e no 100 quilos finalizar naquela posição que ele escolheu. Dois. Um jogo de jiu-jitsu são pelo menos 28 planos. 28 planos. Isso é um jogo. Se tu tem um jogo de jiu-jitsu finalizador. 28 planos. Quem tu não vai conseguir surpreender com 28 planos de jogo? Me diz. Aí, ó, mas eu vejo os campeões mundiais com um jogo chegando lá e ganhando o campeonato mundial. Sim, porque tem regra, sim, porque o cara tá preparado, sim, porque o jogo dele é forte, sim, porque o cara tem um preparo físico absurdo, gigantesco, um monstro. Ele vai chegar lá e vai ganhar o campeonato. Tem ponto. Não necessariamente ele precisa finalizar. Agora, se tu quer ser um finalizador no jiu-jitsu, tu tem que ter um jogo finalizador no jiu-jitsu, não um jogo pontuador. E eu não tô falando mal de campeonato, não. Eu já lutei muito campeonato. E eu sempre luto campeonato para vencer. Seja por ponto, seja por vantagem, por finalização ou desclassificação do adversário. Entendeu? Então, gente, é importante que vocês entendam que quando eu falo essas paradas aqui, de campeonato, isso, aquilo, pô, se você quer competir, quer ser um competidor, cara, joga com o livro de regra embaixo do braço. Se você quer ser um finalizador, cria o seu próprio jogo de jiu-jitsu. Como é que eu faço isso, Ian? Tem um método. Método finaliza 3 vezes mais. Eu te ensino com independência. Ou então você paga um professor particular, que tu vai gastar aí, sei lá, milhares de reais para entender, e talvez o cara não seja tão preparado para te ensinar o negócio do seu jeito, com o seu biotipo, com a sua análise, entendendo todos esses aspectos que tem que entender. Talvez não entre na tua cabeça tão rápido. E tem um monte de aspectos aí que vai ser difícil. Conclusão, senhoras e senhores. Usem a força inteligente e usem a força com moderação. Dúvidas? Dúvidas, senhoras e senhores. Agora é o momento das dúvidas. E o pessoal que está ouvindo aqui depois dessa gravação, seja no YouTube, no Spotify, no FinalizeCast no Spotify, seja no Instagram, seja no Facebook. Olha o Cezão aqui, a minha força me finalizou, tô todo lesionado, ganhei o título de casca grossa e para os médicos de burro. Cezão, tudo que eu falei aqui hoje, use a força inteligente, né? E olha, não tô concordando contigo que tu é burro não, hein? Cezão de novo aqui, ó, muito bom. Com informações sábias de quem sabe, unido à repetição, chegamos muito perto da perfeição. Muito top. Caraca, obrigado, irmão. Que comentário sensacional. Ó o Anselmo aí, comprou 2 selinhos aqui no Instagram. Beijão, Anselmo. Tamo junto. E é isso, minha gente. Senhoras e senhores, usem a força com moderação. Gabriel Oliveira, boa. Vamos ver quem tá aqui no Instagram, no Facebook, Oakland comigo. Alanzinho, boa noite. Boa noite a você, meu amigo. Obrigado pela presença novamente. Olha o Alex aí. Boa noite. Bruna Luciano. Boa noite, professor. Winner Betting Porto Alegre. Forte abraço para meus amigos da Winner Betting Porto Alegre. O Sam, já conversei contigo, Sam. Xandão, meu grande, querido amigo, irmão. Gelson, grande Gelson, meu amigo também está aí hoje presente. Termino o treino morto, é isso aí. Fabinho Marrone, meu querido amigo, grande amigo e aluno. Tem alguma dica para sair dos 100 quilos? Já falei sobre isso. Vou aprender os dois, gostei, Sam. Você é um cara inteligente, de verdade. Ó, o pessoal todo entendendo a parada. Ó, acho que tem uma pergunta aqui. Ó. Opa, Marcelo Estrada. Fala, Marcelão, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Obrigado pelo comentário, tá? Ó, ele botando aqui, Mestre Ian, jiu-jitsu sem kimono, jiu-jitsu sem kimono, muda tudo para finalizar? Tudo, não. A principal diferença, que eu vou falar aqui é óbvio e vocês vão até rir da minha cara, mas eu preciso ser falado, o óbvio precisa ser dito. A principal diferença do com kimono para o sem kimono é a ausência de pano para pegar. É óbvio, né? Sim, é óbvio. Mas isso muda muito. Porque quando eu não tenho a pegada na manga para poder botar uma guarda-aranha, minha guarda-aranha acaba. Ela não existe mais ali. Então eu poderia dominar o quê? Atrás das articulações do bíceps e posicionar a canela, por exemplo. Eu posso fazer uma guarda fechada, mais poderosa. Eu posso trabalhar mais de guarda de gancho, que é mais um jogo mais típico e ideal ali para o sem kimono. Eu posso trabalhar uma guarda X, que também é muito bom, uma meia guarda profunda para o sem kimono é ótima. Tá? Por cima, já eu posso trabalhar uma meia guarda invertida, posso trabalhar o joelho cruzando, emborcada é muito bom pro sem kimono, mesmo que você não tenha pegada, você tira o quadril ali. É difícil de pegar, mais difícil de pegar triângulo, que escorrega mais, então você consegue enfiar um braço lá atrás para fazer aquela antiga passagem do grande mestre Hélio Gracie. Então existem sim muitos detalhezinhos que trazem diferenciais para essas duas modalidades, que são a mesma, né? Só muda ali a ausência do pano para a pegada, porque tu tá de roupa, tá? Mas as finalizações, elas são similares, elas são praticamente idênticas. Beleza? Ó, o Alanzinho, também fiz muita força burra, tô afastado uns 3 meses. Pô, cara, muda isso. Agora com essa aula vai mudar tudo. Quer dizer, com a aula muda todo o teu conhecimento e entendimento da parada, né? Agora é botar em prática, executar. Ó, o Sam. Você disse como usar a pressão nos 100 quilos usando um cotovelo no quadril, mas o outro braço. Como controlar a cabeça ou os ombros? Olha, presta atenção, Sam. Vou explicar aqui. Abrir a tela aqui para vocês. O braço do quadril... Ó, vamos lá. Feche os olhos e me escuta, velho. De verdade, feche os olhos aí e me escuta. Só escuta. Você está nos 100 quilos... E o seu lado direito, levanta a mão direita de olho fechado, o lado direito do seu corpo está apontado para as pernas do cara. Ou seja, o seu lado direito, braço direito, perna direita, estão de frente, ou seja, estão apontados para as pernas do cara. Então, o seu braço esquerdo vai abraçar a cabeça. O seu braço direito, levanta lá a mão direita, braço direito está do lado do quadril. O cotovelo do braço direito fecha no quadril do lado onde a tua cabeça está, fecha, a mão apoia no chão, palma da mão apoiada no chão. O joelho direito do mesmo lado da mão fecha o quadril e vai fazer uma pressão dos dois lados do quadril do cara, travando aí a cintura pélvica sem precisar agarrar nada. Ah, mas fica um pouco solto. Sim, fica um pouco solto, só me ouve. Depois executa e vê o que precisa ser melhorado. Mas só me ouve, que isso funciona. Tá? Fechou o cotovelo, fechou o joelho, travou o quadril. Isso aí ficou claro. Como que você vai fazer para travar a cabeça? O seu braço esquerdo, ele vai entrar por trás da cabeça do cara com a palma da mão para o chão. Você vai lembrar da família Adams. Eu não sei se você é muito novo, já viu família Adams. Mas tinha um personagem, não sei nem se dá para chamar de personagem, que era a mãozinha. Era só a mão, um cotoco de mão, que andava para cima e para baixo, brincava, zoava, dava porrada nos outros, a mãozinha. Você vai usar a sua mão para caminhar com a mão pelo chão. Ou seja, você não vai enfiar o braço e querer atravessar o braço na raça. Você vai botar a mão no chão e vai caminhando com a mão até você sentir que o seu antebraço do braço esquerdo, que é o braço que está do lado da cabeça, e quando eu falo assim, não estou debochando não, tá? É para ficar claro, que senão, porra, sem mostrar a técnica, é muito difícil de visualizar. Por isso que eu falo bem pausado e repito várias vezes. O seu antebraço do braço esquerdo, que está por debaixo da cabeça, em determinado momento, ele tem que colar na orelha e aqui mais ou menos na altura da sobrancelha, da têmpora do cara. Tá? Então ele vai ficar, claro, ao contrário, né? O teu antebraço vai colar aqui. Isso vai impedir o cara de fazer o quê? Virar de frente para você. E fazer a fuga de quadril pro lado certo. Tá acompanhando? Dá um positivo aí. Dá um osso aí, uma mãozinha aí se tá acompanhando. Isso vai impedir o cara de olhar para você e vai impedir ele de fazer a fuga de quadril. Porque o teu cotovelo tá dominando junto com o joelho lá o quadril. Ele vai tentar, de todas as maneiras, com toda a força que ele tem, virar de frente para você. Ele vai tentar, de todas as maneiras, virar de frente para você. E você vai só a mãozinha, ó, tuk-tuk, 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 metendo pressão, fazendo o método lá-lá-lá, sem pedir para o cara fazer, óbvio, é um treino. Então você não vai pedir para o cara fazer o lá-lá-lá, mas você está metendo a pressão lá que você desenvolveu bem, bem justa, no método lá-lá-lá que você trabalhou com seus companheiros de treino previamente, e vai trabalhar nesse sentido, só acompanhando a cabeça do cara. Mas, professor, A pergunta que surge após essa resposta, que eu acredito tenha ficado bem clara, foi bem explicativa, bem detalhada, é o seguinte: mas e se o cara for mais forte que eu? O que eu devo fazer? Você, primeiro, você não deve fazer a força burra. Ponto. Não deve querer travar e segurar o cara com toda a tua força. Vai acabar. Você não vai finalizar. Você deve sentir qual é a linha de raciocínio desse cara. Ele vai te empurrar? Ele vai dar um barrigadão para tentar te rodar? Ele vai segurar a tua faixa para te rodar para o outro lado? Existe? Ele vai querer recuperar, reposicionar a guarda dele? Então você tem que ficar bem ligado. O que ele está querendo? Vai fazendo a leitura corporal do cara. Aula de ontem. Leitura corporal sem precisar olhar, só sente. Tá? Para onde o cara está se mexendo? Eu recomendo o quê? Trabalhar joelho na barriga e possivelmente a montada. Mas se o cara for muito mais forte que eu, ele vai me rodar na montada. Depende. Eu, quando faço a montada, eu monto com o objetivo do cara, esperando o cara me dar a barrigada. E quando o cara me dá a barrigada, eu me posiciono na montada lateral, já trocando gola para a mão que está por debaixo da cabeça, segurando a calça, sentando para trás e estrangulando no hell choke lá, que hoje em dia chama de arco e flecha. É uma estratégia fatal, finalizadora de verdade. Tá? Pode subir o joelho na barriga, anaconda choke, rodar no braço, kimura, estrangulamento. Cara mais forte, o ideal é você estrangular, né, cara? Cara mais forte, o ideal é você estrangular. Beleza? Matou a dúvida. Mais alguma pergunta, minha gente? Cara, isso aqui é muito legal, né, velho? Poder ter contato com vocês assim, na internet, dentro de casa. Claro, gostaria muito de estar presente com vocês, mas... pô, de dentro de casa, assim, poder falar com essa galera toda que está assistindo. E fora os que vêm depois, né? Putz, isso é muito legal. Ó, boa explicação. Vamos lá, resposta do Sam aqui. Eu uso o antebraço debaixo da cabeça, mas não sabia da manha de colar a mão na orelha. Mão não, antebraço, cana do braço. Tá, Sam? A mão vai lá para o outro lado, a mão vai caminhando para longe. Porque quanto mais a tua mão caminha para longe, mais o teu braço descola do chão, desprendendo do chão, empurra a cabeça dele, torcendo a cervical, dominando assim a cintura escapular do cara. Mais alguma dúvida, senhoras e senhores? Isso eu vou te falar, cara, isso é bom demais. Lembrando aqui, gente, quem não está acompanhando pelo Spotify, podcast, que é o Finalize Cast, no Spotify, para você poder ouvir no carro, no treino. Apliquei no boneco aqui para manter o treino. Boa, Fabinho. Boa, Fabinho. Você é finalizador. 3x. Obrigado, Xandão. Monstro é você. O rei da Kimura na meia guarda. Muito bom. Marcelo Estrada. Última pergunta, minha gente. Tô com fome, preciso jantar. Ian, fala aí. Na escola primária, você já sabia jiu-jitsu? Não, senão eu seria rei. Véi, se eu soubesse jiu-jitsu... na escola primária, eu seria o rei daquela parada, meu irmão. Eu era um bunda mole, velho. Eu era um bulinado. Eu sabia pouca coisa. Mas eu, pô, eu não sabia jiu-jitsu como eu sei hoje, não. Senão, meu irmão... Deus, por isso que eu ensino meus filhos... Não que meu pai não tenha tentado me ensinar. Mas eram outras épocas, outros tempos. Não convivia com meu pai tanto quanto eu convivi depois na minha adolescência. Mas, cara, se eu soubesse, eu teria sido o rei do colégio. Sabe aquele famosinho? Puta, ainda mais com penteadinho assim, cabelinho penteado, olha. Rapaz, ia fazer sucesso com as meninas. Olha aí, rapaz. Eu precisei virar adolescente para começar a viver todas essas experiências. Minha gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês no dia de hoje. Muito obrigado para quem está assistindo aqui depois também no podcast, no Spotify, no FinalizeCast. No YouTube, Facebook, Instagram. Um beijo no coração de vocês. Semana que vem tem mais. E se vocês tiverem alguma ideia de conteúdo que vocês queiram saber, que vocês queiram ouvir, lembrem de deixar um comentário aqui ou de mandar uma mensagem lá no meu Instagram também, no direct. Tá bom? Forte abraço. Se cuidem. Vivam bem. Beren Jiu-Jitsu. Os!